Entrevista.
3 de maio é marcado pela luta antimanicomial, um movimento importante para a defesa de tratamentos justos e dignos para pessoas com problemas de saúde mental, que defende a valorização do fator humano e a importância da dignidade. Para ajudar a entender um pouco melhor sobre essa data importante, os avanços e o que ainda precisamos avançar quando o assunto é a saúde mental, eu converso com o professor Davidson Viana, ele que é psiquiatra do Departamento de Saúde Coletiva da UFPR e vice-presidente da Brasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Tudo bem, Davidson? Seja bem-vindo.
Olá, Fernando. Um prazer estar aqui e um grande abraço a todos os ouvintes.
Prazer é nosso. Bom, Davidson, eu queria que você começasse falando qual a origem aí da reforma do sistema de saúde mental e como que ela começou no Brasil.
Bem, no dia 18 de maio, né, a gente comemora o dia da luta antimanicomial. É exatamente porque ela celebra o histórico de formação no Brasil a partir de movimentos sociais, movimentos de usuários, movimentos de trabalhadores e de familiares, de um grande coletivo que luta por um tratamento em saúde mental focado nos direitos humanos e por uma melhor qualidade no acesso e no... E para as políticas de saúde mental. Esse movimento começou nos anos 70 aqui no Brasil, né, questionando o modelo que antes era focado nos antigos manicômios, com várias violações de direitos humanos, algumas infelizmente que perduram até hoje, e com o fim da ditadura, né, nos anos 80, esse movimento entrou então junto com outros movimentos que pediam uma política, um estado de bem-estar social para todos os brasileiros, com acesso facilitado e com um tratamento digno para todo mundo que tem algum tipo de sofrimento mental.
Perfeito. Quais foram os principais avanços aí da reforma psiquiátrica no Brasil e o que, que mudou realmente de fato, Davidson?
Ah, mudou muita coisa, viu, Fernanda? Desde o nascimento do movimento, da luta antimanicomial, lá nos anos 80, até pouco tempo atrás, né, a gente veio com uma política de Estado que se baseou nesse pleito desses movimentos para melhorar o acesso ao tratamento em saúde mental. Então, o que foi que aconteceu? O Brasil abandonou este modelo centrado unicamente no hospital, na internação, esse modelo segregador, né? E a gente foi investindo paulatinamente em mais serviços territoriais, ou seja, mais serviços próximos aonde o cidadão mora. A gente ampliou também, a gente que eu falo em termos de política pública, né? Aumentou a tipologia de serviços que cuidam da saúde mental das pessoas. Ao invés de ter só o ambulatório, surgiram os CAPs, surgiram unidades de acolhimento, surgiram centros de convivência para trabalhar a questão da geração de renda, reabilitação pelo trabalho, né? Surgiram equipes, né, de saúde mental que apoiam as equipes das unidades básicas de saúde, os postinhos, a atender melhor a população com algum tipo de sofrimento. Então, a gente aumentou muito, né, esse número de serviços, esse alcance, e facilitou o acesso, mudando também o paradigma, né, que não ficou apenas um paradigma focado no diagnóstico, mas entendendo o sofrimento inserido numa situação contextual particular daquela pessoa.
Perfeito. Apesar dos avanços aí que você mesmo citou, acredito que ainda tem muito aí a se fazer quando o assunto é saúde mental. Quais são os principais desafios, Davidson?
É verdade. Você coloca bem, porque apesar desses todos os avanços, né, nos últimos 6, 7 anos, a gente enfrentou um contra-avanço, né, Então, tudo isso que eu falei foi meio abandonado, colocado de lado enquanto política, e o governo anterior investiu novamente em hospitais psiquiátricos, nas ditas comunidades terapêuticas, em modalidades de serviços que não estão próximas do sim é da sim é das pessoas. Mas, independente disso, a gente ainda tem vários desafios. É como ampliar ainda mais uma política para melhorar o acesso das pessoas que têm problemas de saúde mental. Como é que a gente pode qualificar esse acesso para que o acesso ele não seja focado apenas numa oferta de medicamentos, sim, é de medicamentos, por exemplo, né? Mas que a gente possa ter um leque maior de serviços e de ações que façam sentido para o cotidiano das pessoas. E aí tem o maior desafio, que é do investimento, né? A gente precisa aumentar o investimento da saúde mental, não em hospitais psiquiátricos, mas nessas estratégias comunitárias de atenção à saúde mental.
Também, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala em bem-estar, a gente fala em acesso, a gente fala em renda. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né, Davidson?
É perfeito, Fernanda. Sim. Inclusive, um dos princípios dessa reforma psiquiátrica que a gente atravessou é ter um olhar contextual, um olhar para o que a gente chama dos determinantes sociais do sofrimento que aquela pessoa está vivendo. Não dá para considerar, assim, por exemplo, que uma pessoa que tem sintomas depressivos porque vive um trabalho opressor, numa jornada de trabalho, ela é levada com o chefe a assediador. Não dá para a gente dizer, você tem uma doença e toma esse medicamento que você vai melhorar. A gente tem que ter um olhar contextual para o problema dessas pessoas. Esse é o principal, esse é o principal fundamento da reestruturação, não apenas do serviço, mas da reestruturação do paradigma da atenção psicossocial, que deixou de ser, ao menos dentro desse bojo da reforma psiquiátrica, um paradigma simplesmente psiquiátrico, que vê diagnósticos, sintomas e doenças, e passou, que eu falo que é uma construção, que ainda falta muito para a gente chegar até lá, mas que se mira esse objetivo, né, de ter uma atenção focada nisso que a gente chama de atenção psicossocial.
Focada no cuidado, né, do ser humano, não é mesmo?
Exatamente.
Perfeito. A gente tem aí uma explosão também de casos, inclusive com a pandemia, de diagnósticos, né, em relacionados à saúde mental. Como é que você vê essa questão? Você acha que as pessoas elas estão mais abertas a essa cultura do cuidado, olhar para o outro com menos estigma, ainda ou ainda faltam um pouquinho aí mais de um olhar mais humanizado para essa temática?
Não, é uma construção, sim, é contínua, Fernanda. E esse ponto ele é interessante porque não basta apenas a gente legitimar o sofrimento do outro como a forma de diagnóstico. Quer ver? Eu vou dar um exemplo simples aqui para o nosso ouvinte, né? Uma criança que está na escola com dificuldade de aprendizado, que não vai na aula, que às vezes fica agitada, que bate no, sim, é nos colegas. Se essa criança, infelizmente, se ela não recebe um diagnóstico psiquiátrico, ela acaba não, sim, é não tendo o seu problema legitimado. E isso é muito ruim, porque aí ela acaba recebendo um diagnóstico moral, né? Ela é burra, ela é mal educada, né? Então veja, será que eu preciso de um diagnóstico para considerar que essa criança tem um problema, que ela precisa de um contraturno, que ela precisa de um apoio pedagógico, que os pais precisam de um aconselhamento? Infelizmente, essas ações de apoio, elas acabam sendo acionadas apenas a partir do diagnóstico. É isso que faz com que a gente tende a uma medicalização maior, que quando eu diagnostico, eu acabo levando a uma medicamentalização também. Dessas crianças em uma maior prescrição. Então aí está um grande desa sim, é desafio de todo o sistema reconhecer que o sofrimento é válido do outro, né? Que não é frescura, que não é, sem uma coisa que com pensamentos é gratiluz se resolve, entende? Mas que a pessoa tem um sofrimento, precisa de apoio, precisa de investimento, precisa de um cuidado intensificado e que não necessariamente ela pode ter um diagnóstico por conta disso, entende? Então, o diagnóstico ele é importante, mas ele acaba trazendo esse grande efeito colateral que é a legitimação a partir de uma única lente que acaba levando uma medida muito prescritiva. E está aí um grande desafio de hoje. Os problemas de saúde mental, eles estão aí, eles são complexos, eles são relacionados com o cotidiano das pessoas e a gente precisa olhar para além do diagnóstico, para o cotidiano das pessoas também e para os determinantes sociais aonde elas estão inseridas.
Hoje, dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial. Estamos mais otimistas esse ano?
Em comparação, viu, Fernanda, do dia da luta antimanicomial do ano passado para esse ano, eu confesso para você que eu estou um pouco mais otimista, porque a gente tem uma sinalização de um retorno a políticas de saúde mental nessa direção da saúde mental comunitária, do reinvestimento na rede territorial. Claro que isso não nos exime da cobrança, sim, é contínua. E está aí a importância da luta antimanicomial, porque esses movimentos de cobrança do Estado, independente de qual partido político seja, ele sempre foi vivo e que foi que impediu que, por exemplo, nos anos anteriores, a gente não tivesse um retrocesso ainda maior. E está aí a importância de a gente manter viva essa memória e a gente reconhecer e valorizar os movimentos sociais da luta antimanicomial, que continuam até hoje lutando pela melhoria dessa política.
Eu conversei com o professor Davidson Viana, psiquiatra do Departamento de Saúde Coletiva da UFPR e vice-presidente da Abrasco, sobre a luta antimanicomial. Para a gente entender um pouco sobre os avanços e o que ainda é preciso avançar quando o assunto é saúde mental.